Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o Olá, Mundo 44, que tem o apoio de Firmou Consultoria. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo bem por aqui também. E a gente tem um assunto bem interessante para falar daqui a pouco, mas antes disso, eu quero trazer aqui um feedback, uma pergunta que veio do Aldo dos Santos, e ele diz o seguinte: tô começando agora, influenciado pelo Rambo,
olha
o 100 Days of Swift UI, e no vídeo zero, o Paul menciona que ainda havia um gap considerável entre UIKit e Swift UI, e segundo ele, e segundo o que eu me lembro também, é de 2021, esse vídeo que introduz a série. Uhum. E aí o Aldo pergunta o seguinte: esse gap ainda é relevante? E aí, Boom, qual é a sua opinião?
Para quem está começando, eu diria que não. Eu acho que o SwiftUI está de uma maneira bem madura agora. Eu acho que é bacana entender, focar um pouquinho ali para não desviar muita atenção. Dito isso, eu ainda acho bem importante saber trabalhar com o UIKit. Não num nível, vou conhecer todos os componentes e como funciona, mas eu focaria simplesmente no life cycle, né, de um, por exemplo, um iView controller, como é que ele funciona, tudo mais. E a questão de navegação com né, o iView controller, esse tipo de coisa. E fazer umas coisinhas básicas com o UIKit, porque fatalmente, mesmo usando o SwiftUI, é difícil não se deparar com alguma coisa onde vai ter um pouquinho de UIKit ali no meio, né? Nem que seja com representable, uhum, alguma coisa assim. Então, o que eu faria, né? Se eu estivesse começando hoje, eu focaria no SwiftUI. Eu não ficaria perdendo muitas noites acordadas pensando em UIKit agora. Porém, eu botaria no meu roadmap de aprendizado, né? Ah, eu já estou me sentindo confortável com o SwiftUI, eu já sei fazer umas coisinhas bacanas. Então, agora vamos ver como aquele outro cara lá funciona, né? Começar um app do zero, fazer umas coisinhas básicas. Tenta fazer alguma coisa em SwiftUI, depois faz em UIKit a mesma coisa para ver as diferenças. E daí tu vai ver, né, o que que é um pouco melhor um no outro, porque no final das contas eu ainda acho que sempre são escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Uhum. Então, e o UIKit ainda eu acho melhor em algumas coisas, SwiftUI é melhor em outras coisas, mas eu não tentaria aprender os dois ao mesmo tempo, porque eu não acho muito produtivo. Com o SwiftUI acho que dá um start legal. É mais prazeroso ver as coisas acontecendo mais rápido, né? Com o SwiftUI, tu vai, sim, escrevendo ali, vai aparecendo. Por exemplo, fazer uma tabela em SwiftUI é 3 linhas, em UIKit é uma classe inteira cheia de delegates, né? Então, tem suas vantagens e desvantagens, mas é o que eu acho. Não sei se tu tem alguma opinião muito divergente aí.
Eu acho fantástico que você não falou depende.
Olha só, primeira vez.
Porque a gente já trouxe esse tema várias vezes por aqui e eu não me recuso a repetir várias vezes porque, uhum, nem todo mundo vai ouvir todos os episódios e também a gente vai atualizando, né, a nossa opinião e a percepção sobre isso. Mas o depende nesse caso é muito relacionado ao objetivo que você tem com o seu aprendizado.
Uhum.
Eu diria que se o seu objetivo é arrumar um job na área, né, um emprego numa empresa como dev iOS, eu daria, não que eu daria mais importância para o UIKit do que para o SwiftUI, mas eu,
uhum,
enfatizaria esse lance de colocar no roadmap que você falou, de tipo,
sim,
em algum momento você vai ter que aprender. Agora, se você está aprendendo por hobby, porque gosta ou porque quer fazer coisas para você mesmo, aí, cara, eu deixaria no roadmap bem lá para trás, que, né, uhum, que nem disse o Boom, deixa lá no finalzinho do roadmap, ou então quando você se deparar com alguma coisa que você vê que vai ter que mexer com um pouquinho de UIKit para resolver, você aprende o que você precisa para resolver aquilo e pronto, e aos poucos você vai tendo contato com o UIKit e aprendendo. Mas, de forma alguma, eu recomendaria hoje em dia, não, tem que começar com o UIKit, uhum, aprender desde o zero, porque eu, não que eu ache ruim, eu acho que se a pessoa quer fazer isso e consegue e acha legal, beleza, mas eu acho que comparado com você começar aprendendo com SwiftUI, o UIKit é meio desmotivador, né? Porque,
sim,
SwiftUI é tão mais rápido de você começar,
ah,
né?
Com certeza.
Não que não é mágico, não é perfeito, é cheio de problemas, é cheio de complexidades, mas para você começar, você tem um retorno muito rápido, uhum, e escreve muito menos código e vê ali o que você está fazendo acontecer com muito mais rapidez. Eu acho que isso, no começo, para quem está aprendendo, é um incentivo para continuar, né?
Ah, com certeza.
E aí, se você começa de um jeito mais travado ali, que não vê tanto resultado, de repente desanima mais rápido.
Sim. É, eu por exemplo, só de ter falado de uma table view aqui, eu já fiquei cansado. Porque, né, é uma coisa que trabalho com AS bastante tempo. Antes do SwiftUI, toda vez que tinha que fazer uma table view, é um parto, né? Porque é muito boilerplate para coisa que não é necessário. Assim, não é necessário comparando no mundo de SwiftUI. Obviamente é necessário naquele mundo do iKit do jeito que funciona, né? Querendo ou não, por mais que eu ache chato trabalhar com uma table view, é uma API muito bem feita, ela é bem robusta, ela é tranquila de usar, mas é bem, bem verbose, assim. Eu acho que ainda mais está começando, tu vai focar ele pegando, não vai se preocupar em, meu aplicativo tem que suportar até iOS 14. Né? Isso raramente é uma preocupação para quem está começando. Então, motivo maior ainda para ter um foco maior aí em SwiftUI, porque pegando, né, do 16 para cá, ficou muito bom, coisas novas, bem bacanas. E quando se sentir bem confortável aí com SwiftUI, provavelmente já vai estar no SwiftUI, sei lá, daqui a um ano, alguma coisa assim. Então, quer dizer que as coisas que aprendeu agora já vão ser o device com o mínimo suportado, né? Então, vai dar para aplicar as coisas de um jeito mais tranquilo. Então, né, acho que depende bastante do roadmap. Pronto, falei depende.
Aí, agora, tem outro depende também, que agora que a gente já respondeu essa questão por esse ponto de vista, tem o depende também do que o Aldo quer dizer com gap na pergunta dele. Porque quando eu li, eu não sei se você também teve essa impressão, que dá para entender de duas formas o lance do gap, que é o gap do aprendizado em si, né? Uhum. De você saber SwiftUI, você tem um gap muito grande para aprender UIKit, e aquilo pode ser um problema para você como profissional, né? Ou como dev, assim, independente. Uhum. E tem o gap no sentido de, o UIKit tem muita coisa que você faz com o UIKit que você não consegue fazer com SwiftUI, uhum, e por conta disso, você aprendendo o UIKit, você consegue fazer apps melhores, ou ser melhor, né? Eu acho que melhor você vai ser, porque quanto mais conhecimento você tiver na área, melhor. Né? Isso é óbvio, mas com relação a um gap de capacidade do que dá para fazer com um ou com outro, eu diria que esse gap diminuiu muito, uhum, de 2021 para cá, assim, absurdamente. Uhum. Hoje eu já consigo dizer assim, você consegue fazer um app inteiro em SwiftUI se você quiser, principalmente pro iPhone, uhum, pro Vision Pro também, mais ainda, talvez, porque ele já foi feito mais pensando em SwiftUI. O que pode pegar é que você talvez vai precisar de um app delegate, que a gente já falou recentemente, né? Então, talvez você precise de um app delegate, mas fora isso, você já consegue fazer um app até complexo totalmente em SwiftUI, principalmente se for só para rodar na versão mais recente do iOS.
Sim. Tem uns componentes, né? Por exemplo, se eu não me engano, até o WebKit, na WebView, no caso, se tu vai instanciar ela, o jeito que funciona ainda é bem, né, tu ainda tem aquele jeito de usar os delegates. Se eu não me engano, eu não sei se isso mudou, mas até pouco tempo atrás era obrigado a ter um representable, né, pra usar uma WebView dentro do SwiftUI, se eu não me engano. Porque tu não tinha como pegar os delegates de navegação e tudo mais. Posso estar enganado, mas eu lembro de ter alguma coisa assim que, ou se não era obrigado, era muito mais fácil fazer com representable.
Olha, que eu saiba, para WebKit ainda não tem uma versão, entre aspas, nativa SwiftUI.
Pois,
né? O que eles fizeram foi vários outros, tipo MapKit, o próprio Core Location, que tem o botãozinho lá de localização, AVKit para reproduzir vídeo, isso tudo já tem versões pré-prontas da Apple, uhum, em SwiftUI.
Pois é. Pois então. Então, acho que Deu para dar uma resposta aí para a pergunta mesmo das duas tipos de interpretações diferentes ali, do gap.
Uhum.
É, espero que tenha respondido aí, mas o que eu quero saber agora, Rambo, é que tu, pelo jeito, recebeu um presentinho da Apple aí. Né? O que que foi?
Ah, pois é, eu recebi um negócio aqui da Apple, não é um Vision Pro.
Oh.
E não sei se dá pra dizer que é um presentinho, porque teoricamente eu tenho que devolver, então eles me emprestaram um negócio.
Presente em meia boca. E o que é esse presente emprestado, então?
Esse presente emprestado é um SRD. Que não é um cachorro sem raça definida, que eu descobri que também tem esse significado da sigla. Mas a Apple me mandou um Security Research Device.
Olha só. E como é que eles decidiram te mandar isso? Eles chegaram e pensaram, ah, o Rambo tá fazendo umas tretas muito loucas lá, vamos dar um device pra ele? Como é que foi o processo para tu receber isso?
A Apple tem esse programa de Security Research Device já faz uns anos, já acho que uns 3, 4 anos.
Uhum.
E o processo é todo ano eles abrem para a galera se inscrever. E o critério é bem, assim, subjetivo e eles não explicam muito bem, né? Mas,
uhum.
mas é quase como o review da App Store, né?
Mas...
eles selecionam pesquisadores que trabalham com segurança que eles acham que tem chance de, com a ajuda de um device desses, conseguir encontrar ali vulnerabilidades.
Uhum.
E reportar para a Apple e assim eles corrigirem. E aí eles baseiam isso em, por exemplo, o seu histórico, né, de
uhum.
coisa de segurança. Então, como eu já tenho... uma certa quantidade que, comparado com outros pesquisadores que eu conheço, é muito pouco.
Uhum.
Mas eu tenho, tipo, uns 5, 6 CVEs, né? Que
uhum.
é aquele report lá que você ganha o crédito lá. Então, eu me inscrevi no final do ano passado pro programa desse ano e, felizmente, fui aceito. E eu não tinha me inscrito antes porque não estava disponível no Brasil. E
uhum.
aí foi a primeira vez que eles disponibilizaram pra galera do Brasil, e aí aproveitei. Eu honestamente não esperava que eu ia ser aceito,
uhum.
justamente porque eu sei que tem uma galera muito que merece muito mais que eu, mas, né, felizmente rolou. É, até comentei no ADT lá que a gente falou disso, talvez tenha cota por país, né,
uhum.
então de repente só eu me inscrevi no Brasil...
E tu falou que foi para esse ano, então é um processo anual? Por exemplo, se acabando esse ano, daí tu tem que renovar ele como se fosse a conta da Apple, assim?
É parecido, né?
Uhum.
Só que não tem nenhum custo, né? Tipo,
uhum.
é um programa totalmente voluntário do ponto de vista da Apple. A Apple não cobra nada para você participar disso.
Uhum.
E muito pelo contrário, né? Se você encontrar vulnerabilidades com... esse device, ou sem ele também, mas, né,
uhum.
com o device também, você reporta lá, segue todo o processo de report responsável e a Apple pode te pagar um bug bounty. Então, além deles te fornecerem o device, eles ainda podem te pagar, né, pelo serviço executado.
Uhum.
Mas sim, a princípio a duração é de um ano. Eu já sei de pessoas que estão no programa já há alguns anos e que quando tá chegando o final, eles meio que renovam,
uhum.
né, e aí... ou você fica com o device que você já tá, ou você manda de volta e eles mandam o device...
da nova geração.
Da nova geração, porque
uhum.
todo ano eles atualizam, né? Inclusive, acho importante falar que o device é um iPhone 14 Pro, né? Que é o modelo dessa edição do programa. Então, eu imagino que ano que vem vai ser um 15 Pro, provavelmente.
Uhum.
E aí, né, eu sei de gente que renova todo ano, mas aí vamos ver, né? Vai depender... acho que, de repente, seria bom eu mostrar serviço esse ano, né? Pra mostrar que vale a pena.
E quando tu recebe o aparelho, assim, só pra ter uma noção, porque, né, tem... inclusive, eu não fazia ideia que esses aparelhos eram distribuídos, assim. Quando tu liga ele, tem alguma coisa de diferente? Tu consegue notar que ele não é um iPhone normal ou, do ponto de vista do usuário, a partir do momento que tu liga e tal, é exatamente igual?
Pois é, isso é curioso e é importante, né? Porque por que que existe esse device, né? Uhum. Porque, tipo, tá, a Apple mandou um iPhone 14 Pro pro Rambo, e daí? Que diferença faz? Não podia só ir lá na Apple Store e comprar um iPhone 14 Pro? Né? Por que que tem que vir lá de Cupertino o iPhone? Aí é que tá, é porque não é um iPhone normal.
É, né? Abençoado por Steve Jobs, isso aí.
É um iPhone com um parafuso a menos. Então, eles têm... talvez a gente possa não fazer um parênteses agora, porque seria um parênteses bem grande. Mas os iPhones são muito seguros e tem várias questões ali que determinam qual código pode rodar no device, que no caso é só código assinado pela Apple. Uhum. E o Security Research Device é um iPhone que tem uma diferencinha ali no hardware dele, que na forma como ele é configurado na fábrica, para você conseguir fazer algumas coisas que você não consegue fazer num iPhone comum, como por exemplo... programar um kernel customizado nele para fazer bypass de assinatura, conectar o LLDB no kernel e debugar o kernel do iOS com ele rodando, né? Que é tipo trocar a roda do carro com o carro andando, né? Então, por conta disso, e aí a gente vem para a resposta da sua pergunta, por conta disso, esse device ele tem potencial de ser usado como... arma, né? Uhum. Porque eu posso pegar o device e colocar um monte de spyware e aí eu dou ele pra você e, ó, Boom, toma aqui um iPhone de presente pra você, né? Uhum. E aí imagina que o Boom é um presidente do Brasil, sei lá, ou uma pessoa importante, né? Aí...
Ou não sou importante, então.
Não, importante... Eu não vou me justificar, você entendeu.
Muito bom. Mas...
Enfim. Mas aí, né, pra não ter esse perigo, ele tem, sim, várias coisas que você percebe que ele não é um device normal. Por exemplo, na lateral dele, ali no... É stainless steel, né?
Sim.
A lateral dele. Tem um engraving ali. Ah. Apple Property, Confidential and Proprietary. E aí tem um número da Apple para ligar, tipo, se você encontrou esse device. Aí, quando você liga o device, para começar, ele não dá boot se você não tiver com ele conectado num carregador. Ou no Mac, ou enfim, tem que estar ele tem que estar carregando quando você dá boot nele, senão ele entra em modo recovery na hora.
Uhum.
Aí depois que ele deu boot, você pode tirar do carregador tranquilo. Mas pra dar o boot mesmo até o Springboard, tem que estar ligado, tem que estar carregando.
Uhum.
O logo da Apple aparece quando você liga, aparece o logo da Apple. E aí embaixo do logo da Apple, Security Research Device.
Legal.
Ele faz o boot verbose também, né? As letrinhas do Matrix lá, correndo. Tipo DOS, né? Só falta fazer o beep da BIOS, né?
Nossa. Mete um speaker no iPhone só pra fazer a biozinho ali. Não, botão de turbo. Isso.
Botão de turbo.
Botão de turbo.
Nossa. Então, tem
então,
isso.
Consegue ver, né?
E legal. Na tela bloqueada também, quando tá lá na tela bloqueada do iPhone, tem embaixo escrito Security Research Device e o número da Apple. E nos settings, lá no topo, onde tem a parte lá de você fazer login com seu Apple ID, tem This is a Security Research Device.
Uhum.
E aí você toca e daí tem uma mensagem. Este é um iPhone de pesquisa de segurança, não faça login com seu Apple ID nesse iPhone. Tem tudo avisado lá. Então eles fizeram todo possível para alertar, né, um usuário de que, ó, não vai cair nessa pegadinha. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa, Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz.
E uma coisa, então, se tu quer começar uma sessão de SSH nele, digamos assim, tu recebeu o aparelho, né? Tirou da caixa, tu viu ele todo bonitinho ali, pá, ligou, tá ligado. Tu já consegue, se quiser, entrar com uma sessão SSH nele ou tem que fazer alguma coisa muito louca para conseguir entrar nele?
Aí a gente entra na parte mais técnica que, quando a gente comentou isso lá no ADT, a gente não entrou porque ficaria muito pesado e é para isso que tem o Olá Mundo.
É a parte,
né? Então
importante.
Vamos fazer o deep dive. O mais curioso e o mais legal, assim, desse device é que, assim, ele é tão seguro quanto qualquer iPhone, mas ele te dá uma janelinha que você consegue fazer modificações, porque qual é o problema? Assim, o problema da pesquisa de segurança é que você quer fazer análise dinâmica, né? A gente até falou naquele episódio sobre ofuscação de código e tal, né? Análise estática, análise dinâmica. Aí, às vezes, você precisa fazer análise dinâmica para você entender o que está acontecendo. Na pesquisa de segurança, você quer ver lá por que, que caiu nessa branch aqui de execução e não nessa. E aí você vai lá no LLDB, dá print lá, register read, né? Vai vendo passo a passo ali o que um determinado software está fazendo. Você fazer isso nos seus apps, no iPhone, você roda pelo Xcode, bota o breakpoint, beleza. Mas você não consegue botar um breakpoint no daemon lá que controla o Apple ID, ou no kernel, né, que tá controlando a orquestra toda do device. E isso você não consegue fazer. E para você fazer uma pesquisa de segurança eficaz, você precisa ter esse acesso para fazer análise dinâmica. Mas qual é o problema? Não pode, a Apple não pode pegar um iPhone de pesquisa de segurança e ser um iPhone que tem tudo que é de segurança desligado.
Sim.
Porque aí você não consegue fazer pesquisa de segurança.
Exato.
Porque para você fazer pesquisa de segurança, você tem que... Os mecanismos de segurança têm que estar funcionando. Senão, como é que eu vou saber se o bug que eu encontrei é um bug de fato ou é porque tá toda a segurança do device desligada?
Exato.
Né?
É, se tiver tudo aberto, até eu viro hacker, né? Daí é fácil.
Pois é, então assim, como que se resolve esse dilema? A Apple resolveu esse dilema com o serviço que eles chamam de Cryptex, que eu acho muito legal o nome. Se eu não me engano, a definição de Cryptex é Cryptographically Sealed Extension.
Que chique.
Então, como é que funciona? Você recebe o device, você instala iOS normalmente nele. O kernel que roda no device é uma variante que, quando você olha lá no pacote de atualização do iOS, né, se alguém já fuçou nisso, tem lá kernel cache, iPhone, tal. Aí tem no pacote IPSW do iPhone 14 Pro, tem também lá kernel cache, iPhone ponto research, que aí é o kernel e todas as extensões na variante Research, que permite um pouquinho mais do que permite num device normal, mas é num nível muito baixo para permitir você usar esse sistema chamado Cryptex. E esse sistema funciona assim: você, usando ferramentas que a Apple fornece, quando você participa do programa, eles te dão acesso a um GitHub lá que tem as ferramentas. Você cria um pacote, que é um DMG, no fim das contas. E aí, dentro desse DMG, você tem lá user, bin, e aí os seus binários lá dentro. Tipo, Dropbear, que é um servidor de SSH, né? Todas as ferramentas, Bash, ZSH, Vim, o que você quiser. Aí você tem library, launch daemons, e aí você tem lá os seus launch daemons que você quer ter. Então, você cria basicamente um enxerto que vai ser colocado no file system do device. E ele não é de fato colocado lá. Esse sistema Cryptex, ele faz esse enxerto no runtime, assim. Então é como se aquilo estivesse lá, mas não tá. Tá lá num diretório var run super longo lá, que ele bota lá dentro. E aí, quando você cria esse seu pacote, você roda umas ferramentas da Apple que elas enviam esse pacote. Não o pacote, elas enviam as assinaturas de código de todos os binários que tem dentro desse pacote para o mesmo serviço que faz a assinatura de instalação e update do iOS, que toda vez que você instala ou atualiza o seu iPhone, é enviado lá um monte de hashes de assinatura para um serviço da Apple que vai devolver uma assinatura que é criptograficamente confirmado que é da Apple, que pode instalar naquele device. E a mesma coisa acontece com esse seu DMG customizado. E aí ele queima lá no device e você tem SSH e o que mais você quiser lá dentro.
Então, basicamente, esse teu DMG enxerto aí, ele passa por um sistema de autenticação quase como se fosse uma App Store Express, assim, né? Ele vai assinar o teu pacote, se eu entendi direito, ele vai assinar o teu negócio, ele vai rodar lá, e o iPhone vai entender que tudo que tá rodando ali dentro tá certo, porque ele tá assinado e tá validado, é isso?
Exato. Ele manda... Aí, vamos na parte técnica. Ele pega os seed hashes de todos os binários, que é um hashzinho SH256, se eu não me engano, de todo o código do binário, incluindo entitlements e tudo mais. E aí esse serviço da Apple vai devolver um pacotinho que contém todos esses seed hashes que você mandou, mais uma assinatura da Apple. E aí, quando isso é enviado para o device, o device vai aceitar e vai colocar esses seed hashes na lista lá do kernel que diz, esses binários eu posso rodar, não tem problema.
Ah, tá.
E isso só acontece porque foi assinado pela Apple.
Entendi.
Né? Porque senão ele não aceitaria porque não foi assinado pela Apple. E aí, mas como que funciona só nos devices de pesquisa? Porque o device de pesquisa, ele tem lá o daemon, o Cryptex D, que fica rodando, que num device de usuário normal ele nem roda, ele fica nunca é executado. Ele se suicida se você, de algum jeito, fazer ele rodar. O kernel também, tem as flags lá do kernel que permitem fazer isso. E o servidor lá da Apple que faz a assinatura tem uma allow list lá de devices também. Então tem lá em alguma lista tá o ID único do meu device, dizendo lá que, ó, você pode assinar isso aqui para esse device.
Ah, legal. Primeira vez que você falou isso, eu tinha entendido, aqui mesmo, no podcast, eu tinha entendido que esse pacotinho que tu gera tinha que ser assinado por você, para depois a Apple saber que você assinou, para eles assinarem. Mas, pelo visto, tu pode botar o que tu quiser nesse teu pacote.
Sim,
e a Apple vai só chegar e é isso aí.
Coisa.
Beleza. Legal.
Uhum. Inclusive, essa é a graça. Eu posso, dentro desse pacote, os binários, eles podem ter o entitlement que eu quiser.
Uhum.
Tipo, se eu quiser o entitlement lá de posso apagar todo o device. Uhum. Posso botar. Tipo, qualquer entitlement que eu quiser, eu posso ter, desde que siga esse processo.
Uhum.
E aí, por conta disso, você pode, claro, inclusive, até o momento, o maior tempo que eu tenho investido no trabalho com o SRD ainda está na parte de setup de um ambiente que eu consiga iterar rapidamente na minha pesquisa e nas coisas que eu quero fazer. E aí, desenvolvendo ferramentas e daemons e coisa que ficam rodando ali que me permitem, por exemplo, mandar um bundle para o device de código e executar sem precisar passar por todo esse processo cada vez que eu quiser testar uma parada.
Uhum. Entendi. E esse teu environment que você tem no aparelho, ele está dentro de uma sandbox ou tu já consegue ter acesso ao sistema como um todo? Ele tem privilégios diferentes?
Ele está num diretório aleatório lá do que o sistema de Cryptex faz. Porém, vários subsistemas do iOS, eles entendem isso e isso é meio que transparente. Então, é como se o meu binário que está lá em barra var, barra run, barra xxx123, barra user bin, é como se ele tivesse em barra user, barra bin.
Entendi.
Então, e se eu quiser ler um arquivo que está em qualquer lugar do sistema, eu consigo. Tipo, eu entro via SSH no device, eu tenho full disk access. Eu posso acessar o sistema inteiro.
Pô, de novo, reforçando o que a gente comentou aqui uns episódios atrás, só que agora a gente tem um exemplo. Se você está salvando coisa no teu user default, o Rambo vai ler tudo.
Pois é. É, inclusive, eu tenho lá, eu portei, tem lá a ferramenta defaults, né? Defaults write, defaults read, tem Launch CTL para matar e reiniciar serviços, kill all. Eu tenho um debug server com entitlements restritos que o iPhone ele já tem o debug server lá.
Uhum.
E aí quando você conecta via Xcode, você só consegue debugar os seus apps, né, que você botou lá. Porque quando você compila e roda o seu app via Xcode, ele tem um entitlement que chama getTaskAllow, que o Xcode injeta automaticamente.
Uhum.
E esse entitlement, ele é meio que um entitlement reverso, porque ele permite que o debug server dê attach no seu processo.
Nossa.
Só que o debug server que tem já junto no iOS, ele não tem tantos entitlements assim. Inclusive, ele não tem o entitlement que permite debugar qualquer processo.
Uhum.
Ele só consegue debugar os que têm esse getTaskAllow que o Xcode coloca nos seus binários. Mas o, sei lá, o Springboard não tem getTaskAllow para eu poder debugar ele. Então, uma das coisas que tem nesse meu Cryptex é um debug server que tem lá o entitlement que permite ele dar attach em qualquer processo do sistema, seja rodando como root ou não. E aí, através aqui do LLDB no meu Mac, eu consigo conectar nesse debug server customizado e debugar qualquer processo.
E quando você faz chama uma backtrace, por exemplo, você está debugando o Springboard e tu chama uma backtrace lá, ela já vem com dessimbolicado os negócios? Consegue ver de fato o nome dos métodos e tudo mais? Ou ainda tem que passar por algum outro processo para conseguir ler melhor a stack?
Se for Objective-C, você consegue os símbolos. Agora, quando não é Objective-C, aí é mais complicadinho.
Mais chatinho,
né? Aí eu faço uma técnica que acho que todo mundo que faz engenharia reversa assim costuma fazer, que é geralmente, tipo, se é um daemon mais low level lá do sistema, vai ter bastante chamada que é chamada C pura, uhum, né? Uhum. E aí, só que o que acontece é que muitas vezes tem log. E aí você olha dentro do código lá, você abre lá no hopper, você faz o disassemble, você vai ver que dentro lá de um método tem um log lá, check não sei o que, falhou. Uhum. E aí, então esse método que eu tô só pode ser chamado de check não sei o que, né?
Sim.
Então você vai aos poucos reconstruindo, né, o que tá acontecendo ali, mas é um processo bem chatinho.
Sim. E uma coisa, não sei se você já chegou a testar, tu consegue pegar um app de iPhone mesmo, que não tá mais assinado, né? Que alguém... Tem sites por aí que consegue, né, disponibilizar os apps não assinados e instalar ele através desse bundle que tu joga lá. E se tu só jogar o app lá, ele já vai entender que tem um app ali, ou tu tem que pegar, não, isso aqui é um app, então tem que mover ele pro onde o File System espera que esse app vai estar e daí, sabe, como é que... Não sei se já testou algo assim.
Então, é complicado. Porque uma das limitações que eu gostaria que eles mudassem, e inclusive eu tenho que dar esse feedback lá para eles, eu já vi outros, porque lá no GitHub desse Security Research Device, que é um GitHub privado, né? Uhum. Então esse eu não tenho como deixar um link nas notas, tem a área de discussions e eu já vi outros falando disso. Nesse sistema, não tem um lance de instalar app, uhum, assim. É só ferramenta de linha de comando. Porém, óbvio que uma das coisas que eu estou fazendo aqui no meu ferramental é dar um jeito de conseguir instalar app também.
Uhum.
Aí, por enquanto, eu encontrei duas formas de fazer isso. Nenhuma delas é muito prática ainda, mas vou chegar lá. Mas uma delas... É você pegar... Porque quando você conecta um device no Xcode que está com o Developer Mode habilitado, ele monta um DMG no device. Então, ele tem lá dentro do Xcode, tem os DMGs, que é o Core Device DDI, que é Developer Disk Image. E aí, ele monta esse DMG lá no seu device, que coloca serviços adicionais no device que o Xcode usa. Inclusive, esse DMG do Developer Disk Image funciona muito parecido com o esquema do Cryptex. Uhum. Só que ele é montado sempre no mesmo lugar, que é em /system/developer.
Uhum.
Então, rola esse processo. Aí, o que acontece? Dentro desse DMG, se tiver uma pasta Applications e dentro da pasta Applications tiver apps, né, .app lá dentro, o sistema reconhece e funciona. Porém, esse DMG que o Xcode monta, ele passa pelo mesmo processo do Cryptex de mandar lá para o servidor da Apple para personalizar ele assinado para aquele device. E se eu fuçar no conteúdo do DMG, o serviço lá não vai assinar. Porque mesmo sendo um device de research, ele é research para os bundles customizados, sim, mas não para o negócio de developer, que é outra parada.
Uhum.
Aí, o que que acontece? Mas aí, algum lugar no sistema verifica isso, né? Então, o que eu consegui fazer aqui foi, eu vou lá, crio um Developer Disk Image hackeado com uma pasta Applications, com apps lá dentro que eu quero rodar, mando instalar no device, e aí eu coloco um breakpoint lá no... Acho que é Mobile Storage Mounter o nome do processo. E aí eu boto um breakpoint lá na parte que verifica que a assinatura é do servidor lá da Apple, dou um return false lá. Não é return false, porque quando não tem erro é return zero, uhum, né? Então, return zero lá. E aí ele instala. E aí os apps aparecem e funcionam.
Legal.
Mas é um rolê.
Sim. Pois é. Eu tava imaginando que num sistema desse seria uma das ferramentas que eles iam disponibilizar. Tipo, instala qualquer app aí que não tá assinado e bora. Mas pelo visto, eles dão um pouquinho mais de trabalho pra você. Acho que é pra... É, rites of passage, né? Se tu é bom mesmo, tu sabe instalar esse negócio. Que massa.
É, exato. Eu consegui também... fazer o app instalar colocando uns breakpoints estratégicos no install daemon lá, uhum, que é o que o Xcode acaba se comunicando quando você dá um build and run lá. Aí tem que dar uns bypasses lá de assinatura, né, no install daemon. Só que aí o Springboard não aceita rodar o app, porque o Springboard olha lá e fala, não tá, não tem assinatura certa aqui não, mas aí também com os breakpoints estratégicos no Springboard, eu consigo fazer um bypass disso. E aí tem uma ferramenta que também tá nesse pacote que eu coloquei no device, que chama Frida, que é para você faz scripts em JavaScript, e aí tem toda uma API lá desse Frida, que você consegue fazer override de função e método Objective-C também, uhum. E tal. E aí eu fiz uns scriptzinhos Frida que eu boto lá para rodar no Springboard e no Install Daemon. E aí não precisa fazer breakpoint, nada. Já tá, né, hackeado, uhum. Basicamente. E aí funciona de boa.
Ah, legal. Pô, dá pra... Tô só viajando nas ideias de coisas que dá pra fazer aqui. Eu acho, né, que... Pô, bem fácil, assim, ó. devia tentar instalar macOS, né?
Nossa. Você brinca, mas a Apple disponibiliza um pacote de exemplo, né, que já vem com o Dropbear lá de SSH, uhum. Já vem com... A maioria dessas ferramentas que eu tô falando aqui já vem nesse pacotinho de exemplo que eles dão, uhum. E aí eu baseei o meu nesse. Mas o Shell era o SH, né? E aí não tava muito legal, né? Eu queria o ZSH. Uhum. Só que você já tentou compilar o ZSH? Não é legal. Não recomendo. E aí, cara, eu fiquei... Mas tem o ZSH no macOS? Eu tenho... Um appzinho que eu fiz, que eu chamo de Platform Lab. E esse appzinho que eu fiz, você arrasta um binário para ele, e aí você pode alterar uma flagzinha lá que tem no header do Maco executable lá, que diz de qual plataforma que é. Então eu fiz isso, eu peguei o ZSH, arrastei nesse meu app, mudei a plataforma para iOS, fiz a conversão, coloquei no pacotinho lá e agora eu tenho o ZSH sem precisar recompilar, porque essas ferramentas de linha de comando, elas não dependem muito de frameworks do sistema e tal, então no geral elas todas funcionam de boa. E eu fiz isso com várias, o próprio defaults, né, defaults read, defaults write, não tem por padrão no iOS e não veio nesse pacote de exemplo da Apple. Também, eu peguei o de Mac, usei essa minha ferramenta para converter para iOS e botei lá. E com isso, dá para fazer para várias coisinhas.
Imagina a quantidade de apps de macOS que agora dá para ficar tentando brincar só para ver o que funciona ou não funciona. Obviamente, né, app muito complexo e tal, acaba ficando mais complicado, não é só mudar a flag de sistema, mas... Muita coisa de... Principalmente coisa de Unix, né? Que, de repente, não. Eles tiraram do iOS por, sei lá, que motivos. Deve ser bem mais tranquilo de botar agora.
Cara, o iOS, por padrão, a instalação customer, não tem quase nada assim, de linha de comando. Tem só o que o sysdiagnose usa e algumas coisas que o launchd usa, tipo o comando mount, né? Obviamente, precisa ter... Sim. Mas não tem nada, assim, tipo, não tem kill all, não tem, sabe? É bem cru.
Não tem nem enviar, então.
Não, de jeito nenhum. Inclusive, o pacote da Apple lá veio com o Pico. Nossa. Não veio...
Que decepção.
O VI, nada. Pois é. Mas aí, o que eu fiz? Peguei o de macOS, converti.
Que massa. Né, dá pra instalar um servidor de Git no iPhone, deixar ali rodando, deixar... repositório. Inclusive, eu lembrei agora que quando... Isso na época do iPhone Classic lá, porque no Brasil ele nunca foi lançado, né? Então era só com jailbreak que dava pra rodar. Uhum. Então eu tinha um com jailbreak e uma das primeiras coisas que eu fiz foi instalar um servidorzinho de Apache nele e botei minhas músicas lá. Então eu consegui acessar do computador do trabalho, que, né, não podia ficar com fone de ouvido no iPhone, né? Então deixava no computador do trabalho e deixava com minhas músicas lá, né? As coisas que a gente tinha que fazer. Mas, bacana, se der, né, pra rodar um instalador do macOS, seria logo. Aposto que alguém já tentou esse negócio, não tem como, né? Em algum momento alguém já tentou e pensou, daqui pra frente não consigo ir mais, então vou parar por aqui, mas ia ser extremamente interessante ver um macOS rodando no iPhone, até porque a arquitetura, né, é a mesma, mas, sei lá, vai que um dia alguém consegue fazer um negócio desse, isso é louco.
Olha, eu já consegui fazer o virtualization do Mac rodar iOS.
É quase a mesma coisa, é só inverter agora. E uma coisa, em relação agora, tu tem algum tipo de colaboração especial com a Apple agora? Por exemplo, tu disse esse canal do GitHub lá que o pessoal posta as coisas. Mas se você achar algum bug, por exemplo, né? Alguma coisa que pode ser um problema de segurança no iOS. Pelo fato de você estar nesse programa, tu tem um canal especial ou tu ainda iria pelo mesmo canal de bug bounty que tu foi no passado?
Uso o mesmo canal. Agora, eu não sei se... Porque agora é um portal, né, que você acessa lá e faz login com o seu Apple ID e tal e faz os reports por lá. Que ficou muito melhor, inclusive, porque antigamente era só por e-mail e virava uma bagunça. Mas talvez eles lá tenham uma flag lá de tipo, ó, dá mais atenção pra esse aqui porque é
Sim,
SRD, né?
pois é.
E eu acho que eles pedem pra mencionar quando você manda o report pra eles, eles pedem pra mencionar que você usou o SRD pra encontrar. Então, eu acho que não é algo explícito, mas eu imagino que para eles lá eles devem dar uma atençãozinha especial para report de quem tem o device.
Ó, acabei de ter uma ideia bem massa agora, já que tu tem acesso ao SSH e consegue instalar ferramentas de Unix que tá faltando, tu instala o Pyhole nele e o PyStats. Daí tu tem o um serviço completo num iPhone só, olha só que maravilha. Nem precisa mais.
Cara, que ideia genial!
Isso é engraçado.
Pois é.
Mas, não, mas, pô, muito, muito massa. E tu pode, por exemplo, coisas. Obviamente, não erros de segurança, né? Imagino que tem um processo para ser feito em relação a isso. Mas, por exemplo, documentar tuas aventuras com o aparelho, né? Se tu quer escrever no teu blog, por exemplo. Tu tem alguma restrição da Apple em cima disso? Ou deixa aquela gray area, assim, tipo, ah, não seria legal, mas a gente não proíbe. Como é que funciona?
A gente discutiu bem a fundo essa questão contratual lá no ADT. Eu até achei que teria sido uma das primeiras perguntas que você faria, mas
Deixar
acho
as
que
técnicas, né?
você não quis que eu lembrasse do contrato para não me limitar aqui no que eu ia falar, né?
É um big brain move.
Mas assim, não tem um NDA. Eles não proíbem você de falar sobre a sua participação e tal. É só mesmo essa questão que você disse de, obviamente, não divulgar vulnerabilidades, né, sem ser através do canal certo e do processo correto. E também a questão de quem tem acesso ao device, né? Que no caso, no meu caso, sou eu, porque eu sou um indivíduo, né? Embora a minha conta seja empresarial, mas eu sou só uma pessoa. Se você tem uma empresa que faz pesquisa de segurança, e aí você vai ter mais de um funcionário que vai ter acesso ao device, tem todo um esquema lá de fazer um tracking de quem tá com o device a cada momento, pra, né? Então é bem mais complexo. Então a parte mais restritiva é justamente quem tem acesso ao device, que no meu caso só eu tenho, e inclusive ele não pode sair do meu escritório. Tem que ficar aqui. Muito bem trancado, né?
Se levar para a
Então,
sala, já era.
não pode sair daqui. Mas com relação a você compartilhar conhecimento e detalhes sobre como o device funciona e tudo mais, não tem restrição.
Legal.
Eles até encorajam, tipo, é de boa. E eles fizeram isso, eu imagino, porque a galera que faz pesquisa de segurança não é muito fã de NDA. E até eu tô amenizando aqui, falando que não é muito fã. A galera odeia NDA. Então, empresa que vem com papo de NDA pra bug bounty ou pra esse tipo de coisa, a galera séria de pesquisa de segurança já vira as costas. Então, acho que a Apple pensou bem e percebeu que ia ter que deixar um pouco de lado, né, a paranoia deles de segredo pra que tivesse mais gente interessada em participar.
Legal. E uma coisa aqui para uma pergunta aqui para fechar. Tu mencionou aí que tem uns objetivos aí para melhorar o teu tooling, para instalar apps não assinados e tudo mais. Mas tirando isso, qual o teu objetivo em relação ao próximo passo? Assim, tipo, se tu chegar nele, tu tá mais feliz e realizado em, ah, eu peguei esse device, eu fiz isso que eu queria e consegui. O que que tá no roadmap?
Eu tenho que ser genérico, porque eu não posso falar, tipo, ah, eu tô investigando
Sim,
tal
sim.
coisa, porque já dá uma dica de questão de que pode virar uma vulnerabilidade, e aí eu não vou estar entrando na gray area mais pro lado menos branco e mais gray.
Sim.
Então, tem várias coisas que eu sempre quis investigar que não dava para investigar direito por não ter um device assim, né? Porque se você for olhar a minha pesquisa, né, acho que quase tudo que eu já soltei de vulnerabilidade que foi corrigido e publicado e tal, se você for olhar no meu blog lá, tá publicado, e quase tudo é macOS. Às vezes tem iOS também, mas porque eu encontrei no macOS e testei no iOS e calhou que também rolava no iOS, aí beleza. Mas tem certas coisas que são específicas de iPhone, de iOS, que eu sempre quis investigar e que eu não tinha como porque eu não tinha acesso, né? Não tinha um device com jailbreak e tudo mais. Coisas que envolvem comunicação com certos hardwares que só o iOS tem e nenhum Mac tem. E aí você pode sonhar e imaginar o que seja, mas eu não posso falar especificamente. Mas tem... Posso dizer que tem várias coisinhas que eu sempre quis fuçar que agora vai dar.
Sim. É, basicamente, pelo que eu entendi, tu tem aí contigo um iPhone com um SIP desligado, né?
Tipo isso. É, bem parecido.
Que é bem bacana. Não, legal. Pô, bem empolgante mesmo. É o tipo de coisa que dá vontade de ficar querendo saber mais e mais. Mas já acho que a gente já conversou bastante aqui por um episódio. Mas, né, assim que souber de coisa extra que dá para conversar de novo, eu acharia muito massa falar em mais um episódio sobre algum finding aí e tal, e também se alguém tiver alguma pergunta relacionada a isso, acho que seria massa também mandar aí pra gente para você responder.
Boa, eu acho que vale eventualmente a gente conversar também sobre toda essa cultura de bug bounty, de como funciona, né? Porque aqui a gente se focou mais no device, mas tem esse objetivo por trás, né? E aí, como funciona a pesquisa de segurança, report de vulnerabilidade, correção, bug bounty, essa coisa toda. Acho que vale a gente trazer uma discussão sobre isso, até para quem está ouvindo e é dev e está pensando em talvez fazer umas horas extras aí, de repente ganhar um troco extra também, quem sabe, né? É, acho que vale a gente trazer num próximo episódio. Eu vou deixar um link nas notas do episódio para quem não quer esperar a gente fazer um episódio sobre isso. Eu participei lá do Build Failed com o Bruno, de um episódio onde a gente falou sobre o lance de bug bounty e tal. Então, para quem quiser ouvir um papo a respeito disso antes do episódio do Lamundo sobre isso, vai ter o link aí para escutar. Mas acho que por hoje é isso, né? Quem quiser falar com você, Boom, como é que faz?
Então, tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside. Quero agradecer também a Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio e a gente volta em breve.
Abraço.